O que você tem lido ultimamente tem te feito bem? Porque nem tudo que a gente lê ajuda, e isso também passa pela vida espiritual. E para conversar sobre isso, eu recebo agora o jornalista, editor da Casa Publicadora Brasileira, Márcio Tonetti. Feliz sábado, Márcio. Que bom ter você por aqui.
Olá, Patrícia. Olá, ouvinte. Eu também fico muito feliz de poder conversar com vocês aqui e desde já agradeço pela oportunidade, viu?
Márcio, em uma publicação recente, você trouxe uma ideia muito interessante, que é a necessidade de um filtro para aquilo que a gente lê. Por que a leitura não é neutra, Márcio?
A gente sabe, né, Patrícia, que a leitura, assim como os conteúdos audiovisuais também, traz histórias, ideias, valores que vão moldando a nossa visão de mundo. Por isso que ela não só estimula o cérebro, fortalece a memória, enriquece o vocabulário, amplia o repertório, que são aspectos muito importantes, né? Que a gente ganha com a leitura, mas ela também influencia a nossa mentalidade e a forma de a gente agir no dia a dia. E eu creio que todos nós concordamos que é inegável o poder que os livros têm, tanto para o bem quanto para o mal, porque ao longo da história, bons livros ajudaram a formar grandes referências, né, que deixaram um legado positivo para a sociedade. Por outro lado, também precisamos lembrar que houve livros que influenciaram pessoas, que foram movidas por ideologias distorcidas a cometer atos bárbaros, terríveis, né?
Agora, olhando para a realidade, tem gente que não lê nada, outros que leem muito, principalmente ficção. E na sua visão, o problema hoje é falta de leitura ou falta de direção no que se lê?
Penso que hoje, na verdade, a gente está lidando com esses dois desafios, né? Porque, de um lado, você tem pesquisas como a sexta edição da Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em 2024, que mostrou que apenas 47% da população do nosso país pode ser considerada leitora. Ou seja, leu ao menos um livro, ainda que parcialmente, nos últimos 3 meses, né? Agora, por outro lado, em contextos assim, alguns esforços para formar novos leitores, para incentivar a leitura, podem acabar relativizando a importância do conteúdo. E isso também é um problema, né? Sabe aquela ideia de que o importante é ler, não importa o quê, né? Não importa o que se lê. E muitos, inclusive, hoje têm buscado leituras que despertem emoções intensas, funcionem como uma espécie de fuga da realidade, dando preferência a obras de fantasia, ficção científica e terror, só para citar alguns gêneros que têm se tornado bastante populares. Entre os jovens, cabe a gente mencionar também narrativas sobrenaturais, romances com relações poliamorosas também estão em alta, né? E eu acho que esse é um ponto que merece atenção, que merece a nossa reflexão.
E na vida real, como a pessoa percebe que uma leitura tem feito bem ou não?
Ao responder essa pergunta, Patrícia, eu não vou levar tanto em conta aquelas leituras mais técnicas, né, que a gente faz na carreira profissional ou como requisito acadêmico, no caso de um estudante, mas especialmente as leituras que são feitas nas horas de lazer, nos momentos vagos, né? E aí eu creio que os principais aspectos a serem considerados são primeiro, se a leitura aproxima a gente de Deus, segundo, se reforça valores bíblicos, e em terceiro lugar, se contribui para a edificação do nosso caráter. Eu acho que esses três aspectos são muito importantes, né? Também vale a gente se perguntar o seguinte: será que esse livro realmente vale o meu tempo, que é tão precioso? Talvez por eu já ter passado ali um pouquinho dos 40 anos, é uma fase da vida em que a gente pensa muito se aquilo que nós estamos fazendo vale a pena, né? Se vale o investimento de tempo que eu estou colocando ali. Então eu diria que para o cristão a leitura ideal não é só aquela que entretém, mas é a que aprofunda a compreensão das escrituras, que fortalece a vida devocional e amplia a nossa visão missionária.
Agora, trazendo para a vida espiritual, a Bíblia fala sobre ocupar a mente com o que é bom. Como essa orientação ajuda na escolha do que ler hoje?
De fato, passagens bíblicas, né, como a de Filipenses 4:8, em que o apóstolo Paulo nos exortou a preencher a nossa mente, os nossos pensamentos com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, justo, puro, amável, né? De boa fama. Isso funciona como um verdadeiro filtro para as nossas escolhas de leitura também, né? Porque nos leva a avaliar com muito mais cuidado, de maneira bem mais criteriosa, o conteúdo do que nós lemos ou daquilo que nós desejamos ler. Em vez de consumir qualquer material, em um mundo de tantas informações, né? Nós somos convidados a priorizar livros que fortaleçam a fé e preservem a pureza moral. Isso também me faz lembrar, Patrícia, do que Ellen White já dizia. Ao longo de sua vida, em que escreveu mais de 100 mil páginas, essa escritora norte-americana, uma das pioneiras da Igreja Adventista, reforçou muitas vezes a importância de evitar-se livros sensacionalistas, vazios, ou que afastem a mente de Deus, porque aquilo que nós lemos, como já foi dito no início aqui da entrevista, influencia diretamente, né, a nossa vida espiritual. Em contrapartida, ela recomendava a escolha de leituras que edifiquem o caráter, fortalecem a fé e preparem a mente para uma vida útil. Em vez de livros que apenas promovem uma fuga da realidade, que é, como eu mencionei anteriormente, uma tendência hoje, especialmente entre as novas gerações, ela dizia que o ideal é a gente optar por leituras que nos preparem para a gente viver bem neste mundo, se preparar para este mundo e também para a eternidade.
E Márcio, aproveitando aí a sua experiência, você trabalha na Casa Publicadora Brasileira, não é? Tem um papel muito importante na produção de conteúdo cristão. Conta pra gente que tipo de materiais a Casa Publicadora oferece e como eles podem ajudar quem quer ler com mais propósito.
Bom, a CPB tem cerca de 1.200 livros publicados, Patrícia. Então, dá pra gente imaginar, né, quanta opção boa existe nesse catálogo. Na verdade, há conteúdo para todo mundo, né? Desde quem quer se aprofundar em teologia ou aprender mais sobre pregação, no caso de líderes de igreja, até temas voltados ao universo feminino, à terceira idade, além de materiais para crianças, adolescentes, jovens, pais e mães que querem se aprofundar em temas como educação de filhos e outras temáticas, né? E para quem gosta de boas histórias e biografias inspiradoras, como é o meu caso, também não faltam ótimas opções. E se você me permite, por fim, eu gostaria de destacar o curso de leitura da CPB também, que é uma iniciativa que foi criada já há alguns anos para oferecer uma espécie de curadoria aos leitores. Ou seja, todos os anos são indicados livros para as diversas faixas etárias. E neste ano, o curso de leitura inclui obras como Sete Razões para Crer, O Plano Secreto de Jonatas, Servo de Deus e Amigo de Todos, Ouse Viver a Palavra, outro excelente livro, e o livro do ano, que é intitulado Oração. Todas essas obras você pode encontrar no site cpb.com.br, né? Enfim, em resumo, é um portfólio bem completo, que foi pensado justamente para atender as diferentes necessidades, né, da igreja em cada fase da vida.
E para quem está ouvindo a gente agora e quer melhorar esse hábito, qual seria um primeiro passo simples aí para começar a ler melhor?
Olha, eu acho que o primeiro passo é a gente começar por aquilo que mais nos interessa, né? Que nos dá prazer. Não adianta a gente pegar um livro só porque tem que ler. Vai naquilo que chama a sua atenção, né? Pode ser sobre fé, ciência ou alguma história inspiradora. Porque o gosto pela leitura nasce assim, quando a gente lê porque quer, né? Por prazer, não por obrigação. E se você quer uma dica assim bem prática, eu vou deixar uma sugestão aqui, Patrícia, para o nosso ouvinte. Que tal começar a ler um capítulo da Bíblia por dia? Apenas um capítulo, para começo, né? Olha, você vai ver que, embora seja uma atitude simples, não demande tanto tempo, mas vai fazer muita diferença e, quem sabe, vai nascer aí um ávido leitor, né?
Márcio, muito obrigada por sua participação e um feliz sábado para você.
Também fico muito agradecido pela oportunidade de poder conversar com vocês e abordar este tema. E até uma próxima oportunidade. Abraço a todos.